Cara, é incrível como conseguiram acabar com o Inter esse ano.
Bah, meu, acabaram com as nossas chances, né? Vamos ter que se contentar com a taça sétimo lugar no Brasileirão. Olá, amigos, de hoje está cancelado. Assim como cancelaram nossas chances de título em qualquer competição com a saída de Eduardo Cudê. Bem, estou aqui novamente com meu amigo Humberto de Lima. Esse é o nosso terceiro programa. Somos o Escanteio Curto 1909 e vamos atualizar vocês sobre os últimos acontecimentos que implodiram o vestiário do Internacional. Bem-vindo, Humberto.
Bom dia, Lu. Quer dizer, bom dia não, né? Estamos aqui, vamos tentar trazer um pouco da nossa opinião sobre o que ocorreu. A gente ficou um tempo, faz um tempinho que a gente não gravou, mas a gente preferiu esperar acontecer as coisas pra gente analisar a situação como um todo e poder realmente avaliar o que aconteceu nessas últimas trágicas duas semanas do Inter. Lembrando, nós somos o Escanteio Curto, sigam-nos nas nossas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e também no YouTube, procurem por Escanteio Curto 1909.
Esse é um programa realmente que a gente não gostaria de fazer, né? Nós estamos chateados, desiludidos, e sim, somos viúvas do Cudê com muito orgulho. Afinal, ele estava fazendo um milagre com esse time limitado, né? E completamente desfalcado dos seus principais jogadores. Como já havíamos comentado em programas anteriores, Guerreiro, Bosquilha, Saravia, todos esses jogadores machucados. E o Cudê realmente estava fazendo um trabalho muito bom, mas acabou saindo, né?
Perfeito. Eu acho que essa saída do Cudê e esses últimos resultados, eles escancaram o quão bom era o trabalho do Cudê, né? Porque, olha só, a gente vinha com um grupo curto, agora, inclusive, né, é importante a gente observar, vários jornalistas que estavam criticando o Cudê quando ele dizia que tinha um grupo curto, agora estão dando razão a ele, né, comentando que o grupo do Inter realmente não tem opções.
Até essa questão do grupo curto, que foi muito batida mesmo pela mídia, como tu falou, e todo mundo criticava o Cudê porque quando ele falava isso, mas agora realmente está sendo exposto com todas essas lesões e com todos esses casos de Covid, percebemos como o nível técnico, né, dos jogadores caiu bastante. Mas é triste saber que há 5 jogos atrás nós tínhamos técnico e jogávamos bem, né? Hoje chega a dar tristeza e até um desespero de ver o nosso time jogar, né? Eles acabaram com as nossas chances em qualquer campeonato com essa saída do Cudê, né?
Infelizmente, como tu disseste, né? A gente vai ter que se contentar com o título sétimo lugar esse ano e torcer que acabe logo essa temporada, essa gestão e aquela esperança que a gente tinha do futuro, sabe? Esse ano a gente tá vendo um trabalho bom, a gente tem uma estratégia de jogo. Dali a pouco, se esse ano a gente não ganhar, ano que vem certamente a gente vai estar disputando os títulos e isso acabou. Ou a nova direção vai contratar um técnico, vai colocar um estilo de jogo, vai começar um trabalho do zero. Ou então a gente vai ficar, sei lá, 10 anos sem vencer nada. Que é o que se encaminha, infelizmente.
Bom, então agora vamos debater um pouco sobre essa guerra interna, né, que se instalou no Internacional e a saída de Tchatcho Cudê do nosso comando técnico. Então, só para contextualizar para vocês um pouquinho, essa saída do Cudê, ela começou ainda lá atrás, com a saída do Alessandro Barcelos, né, que era o nosso vice de futebol. Na verdade, todas as pessoas que trouxeram o Cudê praticamente acabaram saindo do Inter, né? Porque quem trouxe ele lá no começo foi o Roberto Melo, que foi até a Argentina para negociar com ele, acabou saindo, que era o vice de futebol. Aí depois veio o Alessandro Barcelos, que estava fazendo um trabalho muito bom junto com o Cudê, inclusive foi ele que contratou esses bons jogadores, né, que a gente já citou em outros programas. Então o Alessandro Barcelos também saiu, isso por conta de política, né? Para quem não sabe, o Alessandro Barcelos hoje é candidato a presidente do Inter, por uma chapa contrária do Marcelo Medeiros, né? Então, por conta disso, o Marcelo Medeiros acabou tirando ele do cargo. Então, o Coudet ficou sozinho, né?
Não, sozinho até... não, né? Ficou o Coudet e o Rodrigo Caetano.
Exato, né? Ficou o Coudet e o Rodrigo Caetano. E demorou muito tempo, né, para colocar um vice de futebol de novo no lugar do Alessandro Barcelos. Então, ficou realmente, como tu disse, o Coudet e o Caetano, e a gente sabe que eles já não vinham se entendendo muito bem, né? Então, além dessa saída do Barcelos, que era o vice de futebol, o Coudet possivelmente se sentiu desamparado, vamos dizer assim, né? Com a falta de comprometimento e de apoio do Marcelo Medeiros e do Rodrigo Caetano com o seu trabalho e também na busca de reforços, né? A gente tem a informação que o Coudet teria buscado ali nesses últimos dias da janela de transferências conversar com três jogadores, que seria o Leonardo Cigali, o Franco Cervi e o Tyson, mas que a diretoria não moveu nenhuma palha para ajudar nessa busca por contratações. Então isso com certeza pesou muito na decisão do Coudet e fechou com essa questão do Rodrigo Caetano rebatendo publicamente algumas reclamações e declarações do Coudet, né?
É, num dos episódios mais... Não tem nem como classificar direito aquele final de jogo. Mas eu acho que essa tua análise é muito boa, é realmente tipo, uma bela síntese dos fatos. Como alguns jornalistas já avisavam, antes da saída do Coudet, o clima no Beira-Rio era um clima de final de festa, né? A direção colorada já não tinha mais tesão para buscar nada. Eles estavam meio que cumprindo tabela, cumprindo o resto do mandato deles. E também, tipo, tinha uma preocupação maior em defender o seu CPF do que propriamente em buscar reforços para o time. E aí, diante dessa situação, a gente via o Coudet cada vez mais sendo o único sonhador do clube. E, claro, né, cara, não tem como tu se manter num trabalho em que a direção não vai te apoiar. E acho que foi isso que aconteceu, infelizmente. E a gente jogou fora um trabalho certamente promissor.
É, o grande ponto aqui é que a gente pode com certeza afirmar que a política interferiu sim no vestiário do Inter. O Medeiros vinha dizendo que não, que isso não ia interferir, mas pelo resumo que eu fiz a gente pôde ver que de fato interferiu sim, né? Pela saída do Barcelos, pela não busca de reforços, pelo atrito do Coudet com o Caetano e também essa questão da mídia, que a mídia muitas vezes... quase sempre criticou o Coudet de forma infundada. Claro que o Coudet também tinha suas teimosias e os seus bruxos, né, assim como o Musto, mas hoje a gente vê que o Musto não entra em campo e o Inter continua perdendo. Então acho que isso é um ponto relevante, né, que podemos ver que o técnico era sim o diferencial do nosso time, que hoje em dia se perdeu totalmente, tanto é que agora são 4 jogos de Abel Braga e 3 derrotas.
É, e assim, não é nem a questão que a gente deva culpar o Abel, porque o cara chegou numa metade de temporada, né? A incompetência mesmo foi da direção, de trocar um treinador no meio de uma temporada, no momento que tu tinha jogo quarta e domingo, e aí é complicado. E como tu disse, realmente, o Coudet tinha seus bruxos, como todo treinador tem, só que, por exemplo, vocês não vão me tirar da cabeça que o Musto é mais volante do que o Lindoso. Mesmo com todas as besteiras que ele faz, ele tem mais consciência tática que o Lindoso. E aí depois, por exemplo, no último jogo contra o América Mineiro, a gente viu o Dourado e o Lindoso jogando juntos. Aqueles que tanto criticavam Musto e Lindoso, vou te avisar, Dourado e Lindoso é a mesma coisa.
Não, de fato, a saída do Coudet foi lamentável, né? Não tem outra palavra para expressar essa saída. A gente vem postando nas redes sociais aí, vocês vêm acompanhando... nessas últimas semanas, a gente achou realmente um episódio lamentável, é triste assim, a gente tá muito triste, chateado, é uma coisa assim absurda, inimaginável, porque pensar que o técnico líder do Brasileirão e estava classificado em todas as outras competições, praticamente pediu para sair do clube porque não aguentava mais essa autossabotagem que a direção e a própria mídia do Rio Grande do Sul, incluindo alguns influencers identificados com o Internacional, que sabotaram o trabalho do Coudet. Então não tenho o que falar. Assim, só para conceituar ainda mais o que eu estou falando, a proposta do Celta de Vigo foi de $65 mil por mês. Isso hoje dá equivalente a uns 350 mil reais. Então ele ganhava no Inter 700 mil reais, ou seja, ele vai ganhar menos da metade praticamente do que ele ganhava aqui no Inter, ele vai ganhar lá no Celta. E o próprio Coudet vai pagar a multa, que está em torno de 5 ou 6 milhões de reais, descontando em cargos que o Inter devia e algumas questões de premiação. Então a multa que será paga é de 5 ou 6 milhões de reais, o próprio Coudet vai pagar essa multa. Então acho que não tem o que falar, né? O sentimento é de tristeza, de lamentação, né? Porque acabou, a temporada acabou, não tem mais o que fazer nessa temporada a não ser buscar os 9 pontos e se manter na Série A.
É, exatamente. A gente tá aqui há uns, sei lá, uns 15 minutos falando, se lamentando, mas é porque, infelizmente, eu não tenho o que falar. É realmente, tipo, jogaram fora uma temporada. Só tu falou muito bem da parte ali da mídia, né? Que o Coudet, tanto que quando ele saiu, ele falou que aqui no Rio Grande ele nunca viu uma mídia bater tanto num treinador. E realmente, não só a mídia isenta que a gente conhece, entre aspas, né? A mídia tradicional, dos veículos de imprensa como Zero Hora, como Band. Essa mídia sempre bateu nos treinadores. O que mais me impressionou foi o que realmente alguns... A imprensa vermelha, sabe? Alguns jornalistas identificados que deveriam defender o Inter e estavam batendo no Coudet só por questões pessoais mesmo. Eu vi essa semana jornalista dizendo que o Inter não jogou nada depois da pandemia, por exemplo. Sabe, é uma coisa assim meio que... Agora todo mundo quer bater no Coudet e mais por questões pessoais, eu acredito, do que propriamente por análise técnica. Então isso me incomoda bastante.
Inclusive, né, uma das frases do Coudet, quando ele saiu, alguns dias depois da saída dele, foi de que ele nunca precisou pagar ninguém da imprensa para falar bem do seu trabalho. Então isso deixa evidente como coisas obscuras aconteceram nos calabouços do Beira-Rio, eu posso dizer assim, né? Como houve, de fato, essa sabotagem do trabalho do Coudet. A diretoria foi totalmente incompetente, totalmente irresponsável e deveria ter, de alguma maneira, contornado a situação, porque a gente tinha um técnico assim, top 3 da América Latina, e com ideias de jogo, a gente via as ideias de jogo dele, via o Inter se dedicando, os jogadores correndo. Ele potencializou alguns jogadores, assim como não, o principal...
É só tu ver o Gallardo, né?
É, exatamente isso. A principal referência é o Thiago Gallardo, né? Quem imaginava que o Thiago Gallardo, nos seus 31 anos, na sua décima temporada como profissional, fosse chegar na seleção brasileira agora, como foi convocado, né? Acabou não jogando, mas foi convocado. Então isso é claro, total mérito do Thiago Gallardo, mas também total mérito do Coudet. E agora é só ladeira abaixo, né? Não tem assim, o que falar, não tem como defender a direção. Quem defende a direção realmente está muito desinformado ou está mal intencionado, não tem outra explicação.
Eu acho que desinformado não tem ninguém nesse jogo, né? Mas só completando, eu realmente sinto muito por alguns jogadores como o Gallardo, por exemplo. Porque imagina só, o cara está na melhor temporada da vida dele. Sabe, ele tá sendo artilheiro do campeonato, tava perto, tipo, se ele mantesse o ritmo, ele ia bater o recorde de gols num único campeonato brasileiro, e aí, do nada, tipo, fazem isso. Outros jogadores, por exemplo, tá, imagina o Guerreiro ano que vem, que vai voltar pro Inter, tipo, no início do ano ele tava voando, certo? Ele tava fazendo um gol por jogo, praticamente. E aí, ano que vem, ele vai voltar pro Inter completamente desestruturado. Imagina como é que tá a cabeça desses jogadores também. Eu chego a sentir pena desses jogadores, falando sério, sabe? Eu acho que eles mereciam mais do que o que a gente tá entregando pra eles hoje.
É, como dizem aqui na aldeia, né? Deixaram o Gallardo sem pai nem mãe agora, porque não tem mais, cara. Hoje o Gallardo tá jogando isolado no meio dos zagueiros. Ele nem pula na bola quando a bola vem por cima, porque ele sabe que vai perder, como tu... É a tua tese, né? Que ele não pula na bola porque ele sabe que vai perder.
Sim, é.
Então, assim, né? Tudo aquilo de bom que vinha sendo feito pelo Coudet, até por ele também já estar quase 10 meses no comando técnico do Inter, né? Era já uma ideia que os jogadores tinham comprado. Era um trabalho consolidado. E fora daqui do sul do país, o trabalho do Coudet era muito elogiado. Tanto é que a gente viu uma reação assim nas redes sociais, de repórteres, enfim, torcedores de outros times, sem entender assim como é que foi possível o Inter perder esse treinador que era o líder do Brasileirão e estava fazendo milagre com esse time, né?
Mas é que mesmo nós, colorados, tivemos dificuldade em entender o que aconteceu, né? A gente precisou ver com calma a conjuntura política do clube para poder justificar, porque se tu vai olhar, tipo, um treinador que é líder, tava disputando as três competições, estava mostrando um futebol interessante, e aí ele sai. Aí outra coisa que aconteceu, por exemplo, é que aí, tipo, alguns membros da direção recentemente criticaram o Coudet, que se arrependem de ter dado todas as mordomias que o Coudet pediu, e verdade, a direção fez as mordomias que o Coudet pediu, por exemplo, fretava voos, colocava em bons hotéis, trouxe toda a comissão técnica do Coudet e tal. Só que assim, né, quando a direção foi contratar o Coudet, eles deviam conhecer o treinador. Tu não chega lá, tipo, tu não... Quer dizer, acredita-se que tu não vai chegar lá pra um treinador sem nunca ter visto o que ele faz. Então ela devia saber como é que era o jeito do Coudet tratar, ou mesmo de pedir reforços publicamente. Ele já fazia isso nos outros clubes. Então, a direção agora critica isso, mas na hora de contratar eles ignoraram esse fato, será? Sabe, é complicado.
Tanto é que, não, na verdade, não tem o que a direção reclamar, porque apesar de tudo isso que tu falou, dele exigir reforços, dele querer ficar num hotel bom, dele querer fretar um avião, por exemplo, tava dando resultado, né? E agora a gente nunca vai saber como seria o final dessa história, pelo menos nessa temporada, né? Porque foi cortado assim, de uma forma muito abrupta e de uma forma muito desleal, assim, essa relação do Inter com o Coudet.
Mas a gente sabe que certamente ia ser melhor do que o futuro que está se desenhando no momento, né?
Teve jornalistas que falaram que pior do que estava não ficava. Então, não sei o que ele quis dizer com isso, mas possivelmente a gente teria que ter se mantido no topo da tabela e já estar classificado para a semifinal da Copa do Brasil, porque foi assim que foi deixado o comando técnico, né?
Bom, a gente era líder, então pior do que tá não fica, no mínimo, um título, né?
Pior do que está já ficou, né? Porque hoje nós somos quarto colocado já do Brasileirão, já perdemos a liderança e já fomos eliminados na Copa do Brasil, e a eliminação da Libertadores também se aproxima, né?
A gente não tem nenhuma esperança desse jogo contra o Boca, infelizmente. A gente falou no último programa, né, que a gente tava ansioso para ver um jogo grande, ia ser um jogo que a gente gostaria de ver grandes confrontos, que o Inter participasse. E agora, tipo, perdendo de 1-0, eu já dá pra... Infelizmente, é o que restou. E só pra complementar, né, nós estamos em quarto no Brasileirão, não por mérito nosso, mas porque os adversários, como o Atlético Mineiro e o Flamengo, também fizeram suas pataquadas da temporada. E aí, e por isso, porque senão, se fosse ver, nós estaríamos bem abaixo já.
É como eu venho falando nos últimos dias, né? A regra agora é perder os jogos. Então o torcedor não precisa nem mais se estressar, hein? Ó, depois da saída do Coudet, a regra geral é perdermos os jogos. Então vitórias serão exceções. A gente tem que entender isso para não se estressar muito e para não passar tanta raiva assim. Porque não tem como o Abel implementar o estilo de jogo agora com jogos a cada 3 dias. Ele mesmo bem falou que ele praticamente ia só gerir o grupo, mas já... Claro que já mudou as suas peças e desconfigurou aquele estilo de jogo que a gente conhecia do Coudet, né? Aquela pressão. Agora o Inter já não marca mais assim, por exemplo.
É que não vai ter como manter, né? Porque, tipo, o Coudet dava o treino, tipo... O jeito que o Abel comanda o treino é diferente do jeito que o Coudet comandava o treino. O jeito que o Abel fica na beira do campo pedindo para os jogadores marcar pressão é diferente do como o Coudet marcava. Então, não vai, infelizmente, não vai conseguir nem manter o esquema que tinha antes e nem implementar um novo esquema.
Essa questão do treino que tu citou é perfeita. Porque o Coudet, depois do Inter ganhar um jogo contra o Sport lá em Recife, o Inter viajou 2 horas da manhã, chegou em Porto Alegre, sei lá se eram 4, 5 ou 6 horas da manhã, quando eram 7:30, 8 horas, já tinha treino agora com o Abel. No jogo contra o América Mineiro, o primeiro jogo da, das quartas de final da Copa do Brasil, o Inter perdeu o jogo pro América, um time de Série B, jogando no Beira-Rio, e no dia seguinte teve folga para os jogadores, um prêmio para os jogadores terem perdido o jogo contra o América Mineiro no Beira-Rio. Então esse é um exemplo perfeito de como mudou, de como vai mudar a intensidade, de como mudou os treinos, de como vai mudar a forma de jogar, e como agora se perdeu tudo, né? É um amontoado em campo, o Inter não pressiona, o Inter não chuta mais a gol.
Nós ficamos, até o jogo contra o América Mineiro, com aquele gol do Yuri no final, a gente não tinha feito um gol. Isso exemplifica bem.
Vocês podem pensar, a gente estão fazendo terra arrasada, estão lamentação, enfim, mas é isso aí, não tem. Da agora em diante, até o fim da temporada, a gente tem que pensar em fazer os 10 pontos que faltam no Brasileirão. E se por uma sorte a gente classificar na Libertadores, o que eu acredito que seja muito difícil, acho muito difícil a gente passar do Boca, porque o Boca é uma equipe muito qualificada. Então, é o que nos resta, né? Agora o que nos resta é esperar esse melancólico fim de temporada, assim como em diversas outras temporadas desses últimos anos.
Eu acho que é exatamente isso. Vamos ter um melancólico fim de temporada, né? Talvez essa temporada, em questão de decepção, acabe sendo maior que a temporada de 2016, porque em 2016 a gente não tinha um esquema de jogo, a gente via que não tinha nada, e aí a gente caiu a ladeira abaixo. Agora a gente tinha tudo, a gente tinha um esquema de jogo, a gente disputava títulos, e de novo a gente deixa isso. A meta agora é os 10 pontos, né, pra gente poder fugir de um fim ainda mais triste. E começa no próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Se eu tava te falando antes, se a gente não fizer esses 3 pontos, aí sim vai ficar complicado a nossa vida. Mas eu acho que é isso, é esperar o fim da gestão e torcer por uma sorte melhor no futuro.
Isso, né, a gestão tá acabando agora, eles só estão esperando realmente o fim.
Felizmente.
Estão esperando o fim do mandato deles. E é isso então, pessoal. Procuramos fazer um programa mais rápido hoje, só para contextualizar vocês dos últimos fatos tristes que aconteceram no nosso Internacional. Nos sigam nas redes sociais, somos o @escanteiocurto1909, Twitter, Instagram e também YouTube. Foi um prazer novamente estar falando com vocês, contigo também, Humberto. E, então é isso aí, pessoal. Tchau.
Perfeito. Acho que a gente conseguiu dar a nossa opinião sobre os últimos fatos ocorridos. E é isso. Vamos ficando por aqui. Tchau.